aferição de quórum. Vereador Deusmar Japão, vereador Mauro Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Teles Júnior, vereador Lélio Alvarenga, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Roberto Lomide, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sobre a proteção de Deus, vai aberta a sessão. E solicito ao vereador Lélio Varenga que faça a leitura desse vídeo.
É crendo no coração que se alcança a justiça. E é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é o Senhor generoso para com todos que lhes invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado por isso? Para isso? Assim é que está escrito. Quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Romanos 10, versículo de 10 a 15, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lélio. Antes de passar a palavra para o secretário, quero cumprimentar a presidente do sindicato dos servidores públicos de Anápolis, Regina Faria, cumprimentar todos os nossos vigias que estão aqui nessa manhã. São muito bem-vindos aqui na Câmara. Passo a palavra para o secretário Leandro para a leitura da síntese da ata anterior, bem como o projeto e eventuais correspondências.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos. Leitura da síntese da 79ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 27/17, às 9h30, reunir sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, Pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, a senhorita vice-presidente solicitou que fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Primeiro projeto. Projeto de Lei Ordinária 167/2017, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna-se de utilidade pública a entidade Esporte Clube de Anápolis e dá outras providências. Segundo projeto. Projeto de Decreto Legislativo 168/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão benemérito da comunidade do município, professor Valmir Jacinto da Silva, conhecido como Cabo Jacinto, e determina outras providências. Não houve escrito para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Varenga, Nelly Júnior e João da Luz. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Em segunda votação, foram votados os projetos. Projeto de Lei Ordinária 163/2017, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação... Segundo projeto, votação de segunda votação, projeto de lei ordinária 54/2017, autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permissão para visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais da rede pública e privada e da outras providências. Projeto aprovado pela maioria dos presentes com 3 votos em contrário. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 58/2016, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de fraudários no estabelecimento de acesso ao público, tais como clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, supermercados, shopping, salão de beleza e afins no município de Anápolis. Projeto retirado da pauta por ausência da autora em plenário. Segundo e último projeto, projeto de lei ordinária 137/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. O projeto teve o pedido de vistas concedidas ao vereador Leandro Ribeiro. Projeto de lei ordinária 143/2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, em conjunto com a professora Geli Sanches, que dispõe sobre o dia municipal do farmacêutico no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de moção de aplauso e de requerimento. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Mauro Severiano, Lélio Varenga, Jean Carlos, Kelly Júnior e Antônio Gomide. O senhor presidente agradeceu aos visitantes ilustres em plenário. O deputado federal Lucas Virgílio, o presidente estadual do Solidariedade, ex-deputado federal Dr. Armando Virgílio e o coronel Sanches, e o convidou para se assentar junto à mesa diretora. Convidou o deputado Lucas Virgílio a fazer uso da palavra. Fizeram saudações do deputado os vereadores Tele Júnior, Antônio Gomide, Jean Carlos, Mauro Severiano e Lélio Alvarenga. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Américo e Lélio Alvarenga. Sem nada mais a ver, Satana, a senhorita presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 28 de novembro em horário regimental. Nós temos correspondência do gabinete da vereadora professora Geli Sanches, justificando a sua ausência, pois a mesma se encontra no Rio de Janeiro, em visita à escola para autistas, junto com o presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. Nós temos ainda um projeto para ser lido em plenário, projeto de decreto legislativo 169 de 2017, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da comenda doutor Henrique Santilo e determina outras providências. Essa é a pauta de hoje, senhor presidente.
Obrigado, doutor Leandro. Na sequência, pequeno expediente, convido o vereador Tele Júnior para a palavra.
Quero comentar, presidente, que o filho nobre plenário da Câmara, vereadores, diretoria, fazer um cumprimento especial ao grupo de servidores públicos que está presente aqui, pessoa da Regina Faria, presidente, seja muito bem-vindo nessa casa. Quero cumprimentar também os nossos ouvintes, quero cumprimentar também nossos queridos telespectadores. Eu quero trazer à luz um assunto que ontem eu usei o plenário. Para poder levantar que é sobre a segurança pública no município de Anápolis. Como anunciado, tivemos a reunião da Câmara de Dirigentes Lojistas ontem à noite, com a presença do CMTT e com a presença do Domingos Paulo, também ali do Coronel Dax, que é o comandante do 4º Batalhão. Discutimos, vereador Jean Carlos, a segurança no comércio no período do Natal. Nós sabemos que semana passada algumas lotéricas foram visitadas no centro da cidade por milhares de Elobanhas. E isso traz uma insegurança. Então essa foi a nossa preocupação à noite de ontem. Então, ficou ali definido, eu trago o relatório a essa casa. Novamente, estamos buscando ao comando do terceiro, Coronel Freitas, o policiamento ostensivo, que é o policial andando nas ruas, as duplas andando nas ruas, do período do Natal, do quadrilátero central. Tivemos já, vereadora Thaís, a afirmação do Daxo, que na região dele, que é o quarto, os centros comerciais que ele cuida, vai ter duplas, e também ele está buscando os motoqueiros. Então vai estar conversando com o Coronel Alves, e se possível com os seus superiores, para estar liberando para a cidade de Anápolis as motos.
É o mínimo que a gente espera que o governo do estado, pastor Elias, venha fazer para a cidade de Anápolis. É o mínimo. Trazer a segurança que em todo ano a gente ficou aguardando, ficou esperando e ela não veio. A gente percebeu que algumas viaturas foram levadas para conserto e aí fizeram festa com viaturas novas que chegaram. Mas o acréscimo delas, isso não aconteceu. O acréscimo do efetivo, isso não aconteceu. As delegacias não melhoraram. Os leitos de UTIs não aumentaram. A obra de reforma do presídio foi paralisada. O anel viário está parado. O centro de convenções não está inaugurado. E o que a gente vê hoje, terça-feira, é mais uma vez a cidade de Anápolis ter palanque para o vice-governador Dr. José Wellington. O aeroporto de cargas está ainda na promessa. Leandro, o desenvolvimento econômico de Anápolis está aguardando, e olha que o ano está acabando. 2017 está acabando, o desenvolvimento econômico de Anápolis está esperando a resposta ainda do governador. Não podemos acreditar que mais uma vez, só no ano de eleição, e ano que vem, 2018, é o ano de eleição, é que vai aparecer as fabulosas, as falácias de grandes e megas inaugurações. Como de 4 em 4 anos isso acontece. Anápolis não dá conta mais disso. Nós estamos pedindo ao nosso prefeito, e ele tem sido bem sensível à municipalização do nosso sistema de água. O Carlos está pedindo o lançamento da Guarda Municipal e o prefeito vai fazer isso. Nós estamos aguardando, porque a solução que estamos vendo, Antônio Gomes, não é ex-prefeito, o senhor tem talvez é o maior experiente, o mais experiente dessa casa, porque já passou pelos dois lados e sabe muito bem disso. As soluções vão ter que nascer pelo município. Nós vamos ter que ajudar, dar as mãos ao executivo, dar as mãos ao judiciário e resolver as coisas por aqui. Porque não dá, vereador Japão, a saúde continuar sem receber um centavo sequer do governo do estado. A segurança continuar da mesma forma, entra ano, sai ano, e só as vidas indo embora, os comerciantes sendo assaltados, as pessoas na rua tendo seus celulares furtados, os estudantes não tendo mais como estudar, porque no caminho da faculdade é assaltado. Então, quero agradecer ao presidente Hamilton e dizer que a reunião ontem progrediu. Vamos estar avançando, pedindo ainda ao coronel, ao major Luciano, que é do 28º, e também ao Freitas, para que o mínimo da segurança seja garantido do comércio na época do Natal na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Teres Júnior. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar também os nossos nobres pares. Quero cumprimentar aqui nesta manhã nossa presidente do sindicato, a Regina Faria, pessoa que a gente conheceu, pessoa abençoada por Deus. Quero também cumprimentar todos os vigias que estão aqui nesta manhã, aqui no plenário da Câmara. A casa é de vocês. Quero ainda cumprimentar o pastor Ricardo Mota, que eu estou vendo ele ali. Obrigado pela sua presença aqui, ele que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Lídio Mota, Assembleia de Deus, Nova Vila. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã, eu quero falar a respeito de um projeto que eu conheci no sábado, em uma visita feita pelo nosso amigo Paulo, professor da Escola Bethesda Jardim Esperança. Um projeto muito audacioso, E eu creio que se todas as diretoras, os professores, fizessem o tal um pouco assim como essa lá está fazendo, a diretora Miriam, e juntando com a ajuda do município, melhoraria muito mesmo as nossas escolas. A professora e a diretora Miriam, da escola Bethesda de Jardim Esperança, há 4 anos, senhor presidente, nobres pares, ela criou um projeto, Lélio, que saiu de dentro do seu coração, junto com os alunos, com os pais de alunos, e que deu e está dando um grande resultado o trabalho que foi criado pelo conjunto ali da escola Bethesda de Jardim Esperança. Havia uma dificuldade muito grande quanto ao aprendizado. Os alunos, às vezes, não permaneciam na escola, as notas não eram tão boas, e com o projeto que nasceu no coração dessa diretora, as coisas mudaram. Ela começou a pedir aos alunos, aos pais de alunos, que durante o ano eles fizessem um trabalho para que no final do ano tivesse uma feira da matemática, onde os alunos do primeiro ao quinto ano, que são a cerca de 460 alunos, Maurão, que está estudando ali, foram incentivados que através do estudo que eles fizessem, haveria uma feira, a feira da matemática, que no final do ano eles estariam comprando com o dinheiro que eles adquirissem durante o ano, a respeito da nota que eles adquirissem ali na escola, eles adquiriam com um dinheirinho de papel. É uma coisa que parece insignificante, mas que me trouxe uma curiosidade tão grande que eu cheguei ali no sábado, 3 toneladas de alimento tinha ali para eles comprar com o dinheirinho que eles adquiriu. E a diretora me informou que a nota subiu, o índice subiu, os alunos se motivaram e eu vi no rosto dos alunos a alegria, o prazer deles comprarem com o dinheirinho que eles adquiriram através das notas que eles adquiriram durante o ano. E aí eles comprando verdura, comprando roupa, comprando e para levar para casa. É um projeto para ser seguido, é um exemplo para todas as escolas. E eu faço voto, quem sabe, no ano que vem, quem pudesse ir lá, Leandro, conhecer o trabalho desse projeto da diretora, juntamente com os coordenadores daquela escola, muito lindo. Quero dar aqui meus parabéns a esta escola lá do Bethesda, Jardim Esperança, parabéns pela iniciativa. E não houve mais falta na escola, os alunos não mais evadiram da escola, entusiasmado, trabalha e adquire as suas notas durante o ano inteiro. E eles batem no peito dizendo, eu estou comprando mantimento, comprando roupa, comprando calçado aqui com as notas que eu adquiri nos meus estudos aqui nessa escola. Parabéns toda a escola e eu quero aqui ressaltar a alegria, quem sabe, do pastor Nivaldo, que é ele que é o proprietário daquele lugar ali, mas parabéns a todos que estudam ali, os pais e os alunos. E a alegria fica para toda a comunidade. E essa é o que eu tinha a falar nesta manhã. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias. Eu queria que você tá até um veículo atrapalhando a saída de outros. É um Palio, placa JFM0216. Palio, placa JFM0216. Quem for proprietário, por favor, retirar do local que está atrapalhando a saída de outro veículo. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Transfiro a condução da sessão para a vereadora Thaís, que eu sou o primeiro orador do grande expediente. Bom dia a todos, cumprimento todos os vereadores, a pessoa da presidente em exercício, vereadora Thaís, todos, senhoras e senhores vereadores, a imprensa. De forma especial, todos os servidores públicos, nossos vigias que estão aqui nessa manhã, o Alan Flávio, presidente da Associação dos Vigilantes de Anápolis, novamente nossa amiga Regina Faria, presidente do Sindicato de Anápolis. A visita de vocês hoje aqui é muito oportuna, porque a questão da Guarda Municipal, a questão da falta de segurança da cidade de Anápolis, é hoje, sem dúvida, o maior problema social que a cidade vive, junto com a saúde, principalmente no tocante aos leitos de UTI na cidade de Anápolis. É sabido que a segurança pública é uma responsabilidade
eminentemente por conta do governo estadual. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, o que nós notamos é um sucateamento da Polícia Militar. Não a falta de interesse, a falta de disposição dos nossos policiais militares, mas uma falta de estrutura, principalmente em decorrência da falta de efetivo. Se nós pegarmos o quantitativo de policiais que temos hoje, ele é muito melhor ao que tínhamos há 20 anos atrás. E nesses últimos 20 anos, a população de Anápolis, a população do estado de Goiás, aumentou muito. Infelizmente, o investimento em segurança pública, principalmente no caso de contratação de novos policiais, a substituição desses policiais que se aposentam, não acompanhou esse crescimento e, inclusive, diminuiu. Ah, isso é um dado concreto, isso aí não é uma questão que eu estou levantando, a grande imprensa, a própria Polícia Militar reconhece isso, que hoje o efetivo é muito menor do que era 20, 25 anos atrás, enquanto a população aumentou. A questão da Guarda Municipal foi talvez o único tema, ou aliado, ou talvez, que foi defendido por todos os candidatos a prefeito. Todos os candidatos, seja o Roberto, seja os outros seis candidatos que não foram vitoriosos, tinha seu programa de governo, a implantação da Guarda Municipal. Isso ocorreu porque a Guarda Municipal é um clamor da cidade de Anápolis. Há alguns anos já, essa discussão iniciou, talvez há 10, 15 anos atrás, temos uma lei que cria essa Guarda Municipal, aprovada no governo Hernani de Paula. O governo Hernani, como diz, já saiu há 15 anos. Eu acho que está chegando a hora, o ano 2018, eu acho que será o ano, se Deus quiser, da implantação desse programa em Anápolis. E todos sabem que a prefeitura está num momento financeiro muito delicado. A forma que tem de implantar é certamente aproveitando o pessoal que nós temos, aproveitando vocês. A Guarda Municipal de Anápolis, na minha opinião, está aqui na Câmara hoje, pelo menos o embrião dela. É vocês que irão tocar. A prefeitura não tem condição nenhuma em 2018, pela projeção da economia que se verifica, de fazer esse concurso, um grande concurso. Certamente temos que encontrar o caminho. Isso é um compromisso de campanha do prefeito Roberto, é um compromisso dessa casa, muitos vereadores, com certeza todos, foram cobrados durante a campanha por questões de segurança, e nós temos que buscar uma forma legal de contemplar, de incorporar vocês a essa guarda municipal. Eu tenho certeza que vocês, na verdade, serão todos os dias, são apenas aqueles que tiverem interesse, porque conversava com a Regina há pouco e já conversei em outras oportunidades, inclusive com o Macedo, o saudoso Macedo, que era um grande defensor dessa causa, faço aqui uma referência a ele. O Macedo me dizia numa reunião no começo do ano na prefeitura: Hamilton, olha para mim, eu tenho o perfil da guarda. Ele era grandão. E muitos de nós temos esse perfil, muitos desejam ser guardas municipais, porque vê nessa questão da guarda uma possibilidade real e concreta de buscar uma melhora salarial, uma melhora, uma ascensão na carreira. Então cabe a nós agora, digo a nós, Câmara Municipal, digo a nós, sindicato, digo a vocês da associação, vocês vigias que têm esse interesse, a prefeitura junto com a procuradoria, encaixarmos a forma correta de fazer isso. Se precisar de uma nova lei, vamos discutir, vamos fazer uma lei aqui na Câmara.
A parte, vereador.
Só um minuto, vereador Teles. Temos a possibilidade, já foi dito pelo prefeito em algumas oportunidades, uma forma de encaixar a guarda junto com o banco de horas da Polícia Militar, para a Polícia Militar dar um suporte operacional, fazer cursos. Eu não sei ainda o caminho. O que eu sei é que esse programa, essa implantação, é uma questão que é uma demanda importante da sociedade. A Anápolis clama por falta de segurança. A prefeitura tem que assumir esse papel, porque o papel do prefeito, da Câmara, da administração, não é simplesmente falar assim: olha, esse é o problema do Estado, larga para lá. Não tem responsabilidade nenhuma com isso. Vamos cobrar do governador. Esse é um problema que aflige a cidade.
E nós temos que entrar com essa contribuição, principalmente nas praças, parques. Hoje, muitas pessoas têm receio de estar no Parque Ipiranga, por exemplo, com medo de ser assaltado, passaram uma pessoa lá, roubaram o celular, enfim, é uma situação que é muito desagradável. Então, eu acho que nós temos que buscar junto com vocês, nós temos aqui a satisfação de ter o sindicato, que tem aqui uma assessoria jurídica, a Regina tem uma larga experiência, para discutirmos essa questão de uma forma objetiva, para podermos encaixar essa legislação. Eu tenho certeza que essa casa não se furtará a poder discutir um projeto de lei, discutir uma legislação que vá poder contemplar e equacionar a questão do serviço da guarda com o cargo de vocês, ver como queremos fazer isso. Mas tenho certeza que essa é a principal demanda da cidade de Anápolis. Iremos enfrentá-la e quero crer que no ano de 2018 teremos essa guarda implementada e funcionando com vocês nela, com vocês participando junto com a PM. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. E esse é um compromisso, não é um compromisso meu, é um compromisso dessa casa, de todos os vereadores. Tenho certeza que são favoráveis e simpáticos a essa ideia, irão trabalhar juntos nisso. Iremos buscar contornar todas as dificuldades junto à Procuradoria, junto à Prefeitura, para que possamos implementar ainda no 2018. Vereador Teresse, de uma parte.
Prefeito.
Obrigado.
Presidente Hamilton Filho. É profecia, né? Eu quero parabenizar a fala do senhor, que como profissional da área jurídica e também presidente dessa casa, trazer para nós essa visão, esse norte. E comentava agora há pouco também com o líder do prefeito, o Jackson Charles, aquilo que membros também já me relatou. Muitas cidades, principalmente do estado de Goiás, já aconteceram isso, né? Então, com certeza, eles já têm esse precedente e isso vai fortalecer mais ainda essa fala que o senhor traz para nós e essa proposta que eles, na manhã de hoje, está colocando a essa Casa de Leis. Essa é a minha contribuição.
Obrigado, vereador Teles. Então, pessoal, isso finaliza dizendo que iremos discutir essa questão, vamos buscar uma solução para isso aí que vai contemplar vocês. Então, muito obrigado. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hamilton Filho. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa, bom dia, nobres pares, bom dia, ilustres convidados, cumprimento a todos os funcionários públicos na pessoa da presidência do sindicato, Regina Faria, cumprimento a todos os vigilantes, todos presentes, a rádio aqui que transmite essa sessão, Rádio Manchester, Canal 10, aos internautas, e a todos que fazem presente hoje nesta sessão. Senhor presidente, muito interessante essa visão que o senhor trouxe aqui hoje nessa casa. Eu também, como vereador, durante a nossa campanha, nós defendíamos abertamente a presença e a instalação da Guarda Municipal na cidade de Anápolis. E fico muito alegre e feliz com a fala de Vossa Excelência, quando traz à tona esse assunto, e ainda mais nos faz esse esclarecimento, esse compromisso assumido, eu tenho certeza, pela maioria, por todos os vereadores que pensam o bem da cidade de Anápolis. Sabemos que é essencial, hoje, a presença de vocês na segurança pública da nossa cidade. Hoje não temos liberdade sequer para poder usufruir dos parques que nós temos na cidade de Anápolis. Não adianta ter praças, ter parques bonitos e ficar só no postal, só na imagem. Para que possamos ter segurança com nossas famílias, nós mesmos, é necessário que tenhamos segurança. E a segurança parte de vocês. Creio eu que não existe outra saída hoje para a cidade de Anápolis, a não ser a instalação da Guarda Municipal. Que ela possa realmente sair do papel e vir para a prática. Que possa realmente sair do teórico e ser instalado. Sabemos nós que a questão de segurança hoje talvez seja a maior angústia do povo brasileiro. Angústia essa provocada por tantos descasos que são feitos na nossa pátria amada. Falaram-se tanto da federalização, do pacto da federalização. Pacto esse que nunca saiu do papel. Pacto esse que, na verdade, se tornou um grande estadão no nosso Brasil. Onde 70% da arrecadação dos municípios do estado vão para a União. Onde o compromisso do governo federal para com os estados e para com os municípios não tem correspondido à expectativa. Os municípios ficam à deriva, os municípios ficam engessados com os limitadíssimos recursos que sobram para nós. Vereador Leandro Ribeiro. O senhor sabe muito bem disso. Está diretamente ligado ao prefeito Roberto Naves. E aí, o que fazemos? Vamos cruzar os braços? Não, é preciso fazer alguma coisa. E essa é uma das saídas importantes que eu vejo para o município de Anápolis, essa instalação da Guarda Municipal. Sábado, último agora passado, a gente estava no encontro de vereadores com o senador Wildes. E naquela ocasião eu pude conversar com os 3 a 4 prefeitos e a reclamação é a mesma, Leandro. Não temos dinheiro. A reclamação é a mesma, não temos dinheiro. Precisamos rever urgentemente essa distribuição dos recursos, tanto para os municípios quanto para os estados. Não é justo que o governo federal fique com quase toda a fatia do bolo e dê para os estados, para os municípios, simplesmente as migalhas. Nós, como vereadores dessa casa, como autoridades constituídas legalmente pelas urnas, precisamos nos arregaçar as mangas, nos dar as mãos com a sociedade. E é necessário que cada um de vocês faça isso também. Está aqui o ex-prefeito, hoje vereador dessa casa, Antônio Gomide, com certeza também viveu essa expectativa de poder se criar a Guarda Municipal em seu governo. Mas hoje eu vejo cada dia mais
uma concreto... parte, vereador.
Só um minutinho, não, vereador, por gentileza. Hoje eu vejo mais que concreto. Mário, que concreto esse fato. E um fato também irreversível. Irreversível pensarmos que possamos fazer segurança sem contar com vocês. Hoje não existe outra saída para a cidade de Anápolis. Será uma ajuda muito grande para a segurança de nosso povo e da nossa cidade. Pois não, nobre vereador Antônio Gomide.
Vereador, o senhor cita meu nome, eu quero dizer ao senhor que quem faz promessa deve cumprir. Então o prefeito Roberto Naves, ele fez uma promessa de guarda municipal nessa cidade. Ele deveria estar sabendo muito bem o que é orçamento da cidade, muito bem o que é gasto com área de segurança. Porque quando nós tivemos a oportunidade, enquanto prefeito, nós fizemos o concurso público. E hoje a grande maioria desses servidores que estão aqui entraram pelo concurso público, pela porta da frente na prefeitura. Então, é importante. Esse era o nosso compromisso para que as pessoas possam ter dignidade e não ser comissionado para depois ser mandado por perseguição política. Então, hoje, eles estão aqui de cabeça erguida, reivindicando uma promessa que o prefeito Roberto Naves, que ganhou as eleições, fez. Então, é justo que eles estejam aqui para poder buscar uma solução por aquilo que foi prometido. Devolvo a palavra.
Obrigado pela contribuição, nobre vereador Antônio Gomide. Concordo plenamente com o senhor, nobre vereador. Concordo plenamente. Prometer, ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, tem que cumprir. Concordo. Eu creio que o prefeito Roberto Naves está no caminho certo.
Abaixo, vereador.
Tentando fazer as coisas acontecerem. Na verdade, eu creio que não só a promessa, como é um projeto de governo dele, ele poder cumprir essa proposta feita durante a sua campanha. Pois não, nobre vereador Jackson?
Eu, felizmente, o senhor citou o nome do vereador e ele, de forma intempestiva, agrediu o governo. Eu quero dizer ao senhor que o prefeito Roberto Naves, ele não só prometeu, como ele vai cumprir. E eu acho que ele deve cumprir dentro daquilo que a lei o faculta. E se a lei facultar que esses senhores sejam os guardas municipais, com certeza eles serão os guardas municipais. Diferente do que aconteceu ao longo dos anos, que eles não foram prestigiados à altura do que eles mereciam. Porque lá atrás, a lei que implantou os vigias já dava a prerrogativa para que eles se tornassem um guarda municipal. Então, eu quero dizer para o senhor que o prefeito não só prometeu, ele vai cumprir. E se a lei assim o permitir, serão esses homens, conforme foi dito, o vereador Hamilton na tribuna, que serão sim os guardas municipais da nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, nobre vereador Jacques, pela contribuição. É também isso que eu espero, vereador, líder do prefeito nessa casa. É isso que eu espero, nobres pares dessa casa, que realmente aquilo que se prometeu seja cumprido. Eu tenho certeza que não será só promessa, e sim será um fato real, logo, logo, se Deus quiser. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente. Sejam todos bem-vindos, boa sorte para todos. Estamos com vocês, moçada.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. O próximo orador é o vereador Jean Carlos.
Bom dia. Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais pares. Quero aqui saudar os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar aqui os assinantes da TV Web e de forma muito especial cumprimentar a todos vocês, vigias, vigilantes e em breve guarda municipal da cidade de Anápolis. Nós temos convicção de que isso acontecerá. Não será um discurso, uma promessa eleitoral, mas será uma realidade. Vendo aqui, eu quero começar dizendo, é crendo no coração que se alcança a justiça. Isso é um trecho do texto bíblico de hoje, presidente. E é crendo na minha convicção de justiça que estou aqui hoje justamente para defender este enquadramento desses servidores públicos municipais, a que já fazem jus e já deveria ter sido ocorrido. Quero dizer, presidente Hamilton, fico feliz que Vossa Excelência também acompanhe esse raciocínio, mas, na verdade, a Guarda Municipal não se iniciou em 2002, no governo de Hernando de Paula. A Lei 153/93 já autorizava a criação da Guarda Municipal ainda na gestão aqui do presidente José Escobar. Depois, em 1999, nós tivemos a Lei 2629, que também autorizava convênios para a implantação da Guarda Municipal. Seguindo esse raciocínio, tivemos, posteriormente, a Lei Complementar 6/2002, aí sim, do governo Hernando de Paula, também dispondo sobre a criação da Guarda Municipal. Ou seja, onde eu quero chegar? Não adianta se ficar produzindo leis e, na prática, não se concluir e consolidar o que já é de direito de vocês. A realidade é uma. Na verdade, as atribuições previstas no concurso de vigia de 2004 e 2010 são as atribuições estabelecidas pela lei da Guarda Municipal Federal. Não há nada incompatível, são similares e são perfeitamente desempenhadas por vocês, por aqueles que estão diariamente aí tentando contribuir para minimizar os riscos e insegurança do município. Não adianta termos prédios, praças, locais, equipamentos públicos, se a população está inibida e impedida de utilizar pela sensação de insegurança e pela insegurança de fato. Quero dizer aqui que não é inconstitucional. Nós não estamos aqui respaldando a entrada de nenhum dos senhores pela porta de trás, não. Todos que estão aqui, presidentes e senhoras e senhores que nos ouvem, foram aprovados em concurso público, de provas e títulos. Não foram apadrinhados e nem empossados aleatoriamente. E não serão também enquadrados fora dos rigores da lei. Inconstitucional é não permitir o cidadão de ir no seu parque. Inconstitucional é obrigar os municípios a inchar o seu quadro e ultrapassar os limites de gasto pessoal. Inconstitucional é não permitir que a cidade possa se desenvolver e estabelecer a ordem pública. E eu tenho certeza que a implantação da Guarda Municipal trará benefícios imediatos para a segurança em geral. Quero dizer que nós não seremos aqui criadores dessa situação, precursores desse enquadramento. Existem várias outras cidades, vereador Teles, não apenas de Goiás, mas no estado mais avançado juridicamente do país, que é o estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos lá a implantação da Guarda Municipal com aproveitamento dos vigias e vigilantes na cidade de Santa Maria. E naquela própria cidade foi arguída, por determinados segmentos, a inconstitucionalidade daquela lei, que foi frustrada porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tem um avançado entendimento jurídico, confirmou a constitucionalidade daquele enquadramento. Portanto, senhoras e senhores, nós certamente haveremos de comemorar aqui também. Aqui bem próximo, em Lusiana, nós tivemos agora recentemente a formação. A população está aplaudindo ali o prefeito municipal, porque teve a coragem de implantar e, de forma correta, fazer o aproveitamento. A Guarda Municipal que aqui está, certamente, aqueles que forem destinados à guarda ostensiva, serão submetidos a exigências que, se qualquer outro que for feito concurso, deverá ser aprovado também ser submetido, que é o curso de formação para a sua aplicação na guarda ostensiva. Porque, na verdade, a guarda patrimonial já é o que diariamente é realizado por todos. Se busca simplesmente alterar a denominação para, sim, viabilizar a implantação da carreira e, no futuro próximo, sejam realmente reconhecidos e valorizados. É uma forma que a administração tem de solucionar esses problemas. Sejamos sinceros. O município não vai realizar concurso nem a curto nem a médio prazo. Nós estamos com um gasto pessoal, vereador Leandro disse, 60%.
com todos os esforços do prefeito para garantir a redução, para buscar o equilíbrio fiscal, nós estamos agora em dezembro já com a obrigação de cumprir a titularidade. Em janeiro nós temos o piso nacional dos professores. Em março nós temos a data base novamente dos servidores. Portanto, todos os esforços certamente não serão suficientes a médio prazo para se conseguir reduzir e se dar margem à realização de concurso público. Enquanto isso, nós vamos ficar refém da boa vontade, da expectativa do Estado em aumentar o efetivo e mandar mais viatura? Não. Nós temos aqui os homens capazes, capacitados de exercer a Guarda Municipal, como assim já o fazem. É preciso que os procuradores, com devido respeito, que têm a capacidade e o entendimento jurídico deles, entender que as leis, elas não são estanques, elas não são imutáveis. As leis de um país, de um estado, de um município, devem ser alteradas e aperfeiçoadas em razão dos clamores sociais. É por isso que nós temos frequentemente emendas à Constituição. É por isso que no próprio Tribunal Superior do Supremo Tribunal Federal, nós temos, às vezes, uma lei ali, que há muitos são, é uma lei clara e precisa, mas a interpretação entre próprios ministros do Supremo é divergente, porque a lei não é uma matemática, as interpretações são diversas. E nesse caso específico, nós não estamos inventando, nós estamos seguindo um raciocínio e uma onda nacional, uma excepcionalidade que se criou para que seja cumprido o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, que é as guardas municipais no sistema de segurança pública do país. E, portanto, eu tenho convicção, né, que o prefeito municipal, quando lançou essa proposta, tinha certamente consciência de que teria dificuldades, mas que seria viável. Nós estaremos cobrando o prefeito posição política, determinação e certamente que ele possa buscar uma alternativa jurídica, encaminhar essa casa uma lei municipal, e nós temos certeza que o Tribunal de Contas do município, assim como respaldou outros municípios, irá respaldar a cidade de Anápolis, que conta com mais de 580 vigias que podem ser agregados, que podem ser enquadrados e que certamente vão viabilizar a implantação sem nenhum ônus. Anápolis está em dificuldades com o gasto pessoal e nós temos a saída. A saída correta é utilizar vocês, servidores, que já estão exercendo a atividade e que certamente, com o enquadramento da Guarda Municipal, vai viabilizar, inclusive, a busca de recursos federais para o município investir em vídeo monitoramento, em estrutura para a Guarda Municipal, em veículos, em inclusive armas não letais que poderão ser utilizadas e certamente propiciar aquilo que é mais sagrado à sociedade anapolina, que é a tranquilidade e a oportunidade de se buscar ali o parque, uma praça, e que sua família ter ali as condições de poder utilizar os equipamentos públicos. Portanto, conte com essa casa de leis, nós, certamente, os vereadores, na sua grande maioria, estamos empenhados e estaremos certamente a dia após dia acompanhando vocês nessa demanda, até que nós possamos comemorar em breve aí essa conquista, que será uma conquista não de vocês, servidores do município, mas da cidade de Anápolis, porque terá aí certamente uma guarda decente com profissionais capacitados. Eu agradeço, contem comigo e estamos juntos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, servidores aqui presentes, quero fazer um cumprimento especial a todos que nos acompanham pelo rádio, acompanham nas redes sociais,
E quero falar aqui no mesmo tom que os outros vereadores vieram a essa tribuna em respeito à presença do sindicato, a pessoa da presidente Regina, mas também de todos os servidores, principalmente os vigias municipais. Primeiro, esse tema não é um tema novo. Como foi dito aqui, a implantação da Guarda Municipal, ela vem desde 1993. E a gente conhece um prefeito, é por aquilo que ele faz, não é por aquilo que ele fala. A gente conhece um prefeito, é por aquilo que ele fala e depois conversa, discute, ouve e busca soluções. Você conhece um prefeito, não é pela decisão de um secretário ou pela decisão de um procurador, porque ele mandou um papel dizendo que não pode implantar, porque senão não é legal. Essa discussão de implantação é uma discussão que precisa abertura, diálogo. E ela é necessária nesse momento, porque nós não estamos aqui reivindicando algo para contratar comissionados para colocar e começarmos a fazer uma guarda municipal. Nós estamos aqui com pessoas que foram concursadas, entraram pela porta da frente e nesse momento veio uma luz, um caminho para poder ocupar um espaço do qual tem um programa que o prefeito quer implantar na cidade. Se quer implantar, por que não utilizar daqueles que já estão dentro do quadro público, que entraram pelo concurso público e que podem fazer o trabalho que ele quer que faça? Aquela desculpa de que a procuradoria nos passou um documento de que é ilegal, já foi dito aqui, inclusive, pela base do prefeito, em que em momentos anteriores tinha prerrogativas, esse foi o termo que usou aqui agora, mas se antes tinha prerrogativa para virar a guarda municipal, por que que agora, que não mudou a lei, não tem a prerrogativa? O que que é que mudou? Não mudou. Então, se naquela oportunidade tinha prerrogativa, agora mais ainda, porque o prefeito foi eleito para fazer e determinou. Eu pergunto a vocês, nobres vereadores, nobre presidente, o prefeito, quando foi à campanha, ele disse que ia instalar a guarda patrimonial ou a guarda municipal? Eu não me lembro, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, que esse debate foi feito por guarda patrimonial. E algumas pessoas, e até vereadores, às vezes dizem, olha, de que adianta praça, de que adianta prédio, de que adianta obras da prefeitura, se lá não tem guarda, se lá está lá desocupado, está sujo, está quebrado. Eu pergunto a vocês, há 3 anos atrás, o Parque Ipiranga estava como está? As praças estavam como estão? Os prédios públicos estão como estão? É por isso que precisa de vocês na rua para poder fazer esse trabalho. Se não tivesse, nobres vereadores e vereadoras, as praças, os parques, os prédios, não precisaria da guarda municipal. É porque foi construído, é porque foi feito investimento nessa cidade, é porque mudou o jeito da cidade. Porque antes de nós, essa cidade, para tampar um buraco, eles faziam primeiro a colocação lá daqueles containers, colocava lá os tal de New Jersey, colocava lá algumas barreiras, porque dizia que não tinha dinheiro para fazer o tapa-buraco. Vocês lembram do que eu estou falando? Hoje não. Hoje a cidade tem um patrimônio. Nós temos parques ambientais, nós temos residenciais, nós temos verdadeiramente uma cidade que precisa cada vez mais de segurança. E eu fico me perguntando, onde nesse momento o prefeito está? Nesse momento, na parte da manhã, na terça-feira, estamos aqui com servidores, nobres vereadores, buscando uma alternativa, e com certeza esses servidores já conversaram com o prefeito algumas vezes. Não tenho dúvida. Mas nesse momento da reivindicação,
enquanto nós estamos aqui debatendo, nós sabemos que segurança pública passa pelo governo do Estado, passa pelo governo federal. Nós sabemos que o prefeito, nesse momento, está lá batendo nas costas do governador Marconi Perillo, aqui, pertinho da gente, para fazer mais um lançamento de um programa com antecipação eleitoral chamado Goiás na Frente. Gasta-se milhões e milhões de reais na mídia, impressa, redes sociais, televisão, e não se gasta na segurança. Estamos aqui lutando em Anápolis para aumentar o efetivo do PM, melhores condições para a Polícia Civil, diminuir as drogas, o prefeito não acabar com os programas sociais como está acabando, como o caso de diminuição da Bolsa Família, com diminuição da... diminuição do programa social com relação aos programas sociais que é cada vez mais formação, qualificação, diminuição dos programas de cultura, acabou com o programa que era de inclusão social, como é o caso do Esporte para Todos. Então, nós precisamos de segurança. Vocês que estão aqui na reivindicação, é preciso um diálogo maior com a administração. O prefeito prometeu, ganhou a eleição e a oportunidade que tem de aproveitar o que nós já temos. Agora, a desculpa de que a prefeitura de Anápolis não tem dinheiro, essa desculpa é uma desculpa muito antiga. Eu já vi o prefeito entrar nessa prefeitura, sair, porque a população o tirou com essa desculpa. Tive oportunidade de fazer vários debates e vocês são bem informados. Quando alguém vem aqui ou vai à rádio e diz que não pode contratar mais servidores, quando diz que tem um limite prudencial e por esse limite prudencial já estourou 60%, eu não preciso dizer aqui que isso depende, obviamente, da caneta do prefeito. Vocês sabem do que eu estou falando. Se vocês pegarem o diário oficial do ano de 2017, de janeiro de 2017 até hoje, novembro, vocês vão ver que lá tem mais de 1.100 comissionados contratados pelo atual prefeito Roberto Naves, o novo. Então, se quer diminuir limite prudencial, faça o dever de casa. Não fique reclamando que o limite prudencial pode impossibilitar a contratação, não contratação por comissionados, mas para colocar os efetivos para trabalhar nos programas essenciais que nós achamos na cidade, até porque foi ele que prometeu esse programa. Então, limite prudencial, com 1.100 comissionados, é fácil reverter essa situação. Basta ele tirar esses comissionados, diminuir ou facilitar com que o programa possa ser implantado. E isso depende de quem? Apenas do diário oficial do qual o prefeito é que determina. Então, vocês não vão ver essa situação acontecendo se for da vontade do próprio prefeito. Mas eu vejo extremamente importante esse debate, porque ele é a oportunidade, não apenas de passar mais uma lei nessa casa. Não adianta apenas a lei. É preciso o entendimento de que não fique apenas na conversa nem na promessa, mas que efetivamente nós possamos olhar daquilo que estamos aprovando, inclusive no orçamento, que ainda não foi aprovado esse ano para o ano que vem. Se efetivamente o orçamento que está sendo colocado esse ano vai dispor de recursos para fazer o programa que nós estamos aqui discutindo. Esse orçamento será discutido nessa casa na próxima semana. E eu entendo que o diálogo de vocês com o prefeito será importante para que exista essa oportunidade já na aprovação desse orçamento, que eu acho que é o primeiro passo para podermos efetivar o programa e podermos ter a Polícia Municipal e a Guarda Municipal. Um grande abraço. Obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, a pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, ao telespectador que nos acompanha através do UNITV Canal 10. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, bem como a nossa diretoria de comunicações, pelo trabalho desenvolvido para o bom andamento dessa sessão ordinária. Cumprimentar aqui todos os profissionais vigias da classe presentes no nosso mini auditório, na pessoa da nossa presidente do sindicato, Regina Faria, a quem eu tenho muita simpatia. Eu preferia, senhoras e senhores, senhores vereadores, não levar essa discussão para o campo da politicagem. Eu preferia levar essa discussão pelo campo do respeito aos profissionais que estão aqui nessa casa em busca dos seus direitos. Acredito que o político, quando ele caminha pelo viés da politicagem, com certeza o sucesso daquilo que está sendo buscado pode ser comprometido. A gente conhece um prefeito, não é somente por aquilo que ele fala, ou tão somente por aquilo que ele faz, mas sim por aquilo que ele fala e por aquilo que ele também faz. E o prefeito Roberto Naves falou sim na campanha que implantaria a Guarda Municipal, que inclusive está dando a oportunidade para vocês lutarem por esse direito. Se não fosse essa ideia, se não fosse esse projeto criado, idealizado pelo prefeito Roberto Naves, os senhores não estariam aqui hoje. Vocês não teriam direito nem de estar aqui hoje lutando por esse direito. Mas vocês estão aqui lutando por esse direito. Isso tudo graças àquela ideia lá de trás, que será sim implantada na cidade de Anápolis. Pior é que não se havia cogitação de ser implantada. Acho que hoje vocês já deram um ganho muito grande dentro da possibilidade de alcançar os objetivos de vocês. Foi mencionado aqui o problema do Parque Ipiranga. O Parque Ipiranga, há 4 anos atrás, eu pergunto, eram vigiados e monitorados por vocês? Ou era vigiado e monitorado por uma empresa particular contratada? Quando eu digo que nós não devemos levar o assunto pelo viés politiqueiro, é nesse sentido que eu estou dizendo. Nós não queremos aqui...
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Gomes.
Quando nós implantamos o Ipiranga, nós não tínhamos sequer esses servidores concursados. Nós implantamos e fizemos o Ipiranga e os parques da cidade e buscamos a guarda vigiada para vigiar parques especificamente, ou seja, uma forma de poder dar segurança. E depois é que nós fizemos o concurso público para poder nos adaptar, inclusive pela quantidade de servidores, porque quando não tinha parque, para que os servidores? À medida que nós fizemos essas grandes obras, é que nós precisamos fazer os concursos para poder fazer os investimentos. O que acontece hoje? Devolvo a palavra.
Essa classe não tem só 4 anos, não, vereador. Outra coisa. Se o Parque Ipiranga não está como estava há 4 anos, é porque era uma obra nova. Obviamente, se ela estivesse na situação que ela foi encontrada agora, aí seria a catástrofe total. Mas ela chegou na situação que está por falta de manutenção. As portas estão enferrujadas. Elas enferrujaram de janeiro para cá. Os bancos, todo o sistema da praça quebrou de janeiro para cá. Ora, tenha santa paciência. Vamos fazer política com maturidade, com respeito. Não vamos desmerecer aquilo que foi feito. Ninguém aqui está desmerecendo o Parque Ipiranga. Uma excelente obra. Uma ideia fantástica, uma luta maravilhosa dos vereadores e do prefeito da época, que foi Antônio Gomide. Agora, vamos respeitar as questões no tempo em que elas realmente devem ser respeitadas. O Parque Ipiranga,
está sendo agora todo revitalizado. Dentro do tempo correto e com a responsabilidade que o prefeito tem. Então nós não devemos aqui utilizar dessa tribuna para querer tirar proveito político, querer denegrir o trabalho sério que está sendo feito, querer tirar o direito que os senhores não tiveram ontem e estão tendo hoje de lutar por esse benefício. E eu quero antecipar aos senhores aqui o seguinte: em momento algum, o prefeito, por vontade própria, tem o interesse de não atender a reivindicação de vocês, desde que haja a legalidade para isso, em toda a sua plenitude, para que o prefeito não incorra em uma ação de inconstitucionalidade, exatamente. Agora, se a lei permitir, os vereadores já disseram, o vereador Hamilton foi feliz, o vereador Jean também foi feliz. Inclusive, foi dito aqui, questão de financeiro da prefeitura. O problema não é financeiro. Quando se fala em índice prudencial nada tem a ver com a questão financeira. Índice prudencial com gasto de pessoal é que está ultrapassado. Mas não está ultrapassado com comissionado, não. Sabe por quê? Porque se hoje nós temos 980 comissionados, atrás nós tínhamos 1.300. Ora, vamos prestar atenção nas coisas. Não vamos atribuir a uma questão política, uma questão tão séria, que no meu entendimento é, a luta desses profissionais, que foi dito aqui, inclusive, por aquele vereador que usou a tribuna. Foi conquistado com o seu suor, com a sua capacidade intelectual, quando fez o concurso público. Mas que hoje vocês estão deslumbrando um horizonte de poder galgar um passo maior, graças ao compromisso feito pelo prefeito Roberto Naves, quando da campanha, e que em nenhum minuto ele disse que não cumprirá, e está cumprindo. Tudo dentro da legalidade. Tudo dentro da legalidade. Então, se os senhores, eu recomendo que os senhores, que têm conversado com o prefeito por várias vezes, o prefeito tem recebido os senhores, se os senhores entendem que têm um direito, lutem. Busquem os seus direitos. Busquem aquilo que a lei dá essa prerrogativa para os senhores. Essa Casa de Leis, a Câmara de Vereadores, estará do lado dos senhores dentro da legalidade. Porque os senhores merecem. Os senhores, há muitos anos, já mereciam esse direito de lutar por isso. E até então, os senhores não tinham nem essa possibilidade, presidente Regina. E a senhora é testemunha do que eu estou dizendo. A senhora está aqui hoje, nessa Câmara Municipal, acompanhando os seus servidores, porque hoje surgiu essa possibilidade. É nesse sentido que nós temos que estar atentos, para nós não politizarmos a questão, para que vocês não sejam prejudicados. Acho que mais importante do que quem fez ou deixou de fazer, do que cuidou ou não deixou de cuidar, mais importante é vocês alcançarem o objetivo ao qual vocês estão aqui hoje. Prefeito Roberto Naves sabe sim o que é orçamento. Pode ter certeza disso. E como eu mencionei atrás, orçamento não tem nada a ver com aquilo que está expresso no índice prudencial. A prefeitura é muito mais viável para o prefeito Roberto Naves, vereador Hamilton. Se formos falar de questão financeira, como foi aqui mencionado, é muito mais viável para o prefeito aproveitar esses servidores que já estão contratados, e foram contratados através de concurso, e que já estão contratados, do que fazer um novo concurso para contratar outras pessoas. Então, a viabilidade financeira é muito maior e melhor para o prefeito de aproveitar, se possível, dentro da legalidade, esses servidores que aqui estão. Ora, se o problema é dinheiro, por que nós vamos contratar mais 100, mais 200, mais 300? Se nós temos 100 ou 200 ou 300 que já podem fazer esse serviço. Então, a questão não é financeira. Não há esse problema. Em momento algum, eu escutei nenhum vereador aqui mencionar, nenhum vereador da base, inclusive, dizer que o problema era financeiro. Eu não vi o prefeito falar em nenhum instante que o problema seria financeiro. Eu, na condição de líder do prefeito, em momento algum disse que o problema é financeiro. E eu não vi também, até então, o prefeito dizer que é contra porque ele pessoalmente acha que não deve ser feito isso. E os vereadores da base? Dentro daquilo que é possível, dentro da legalidade, os senhores podem contar com todos os vereadores. Não só da oposição ou da situação, mas acredito que essa é uma bandeira que interessa a todos nós parlamentares dessa Casa de Leis e acredito também que é interesse do prefeito municipal, desde que haja a possibilidade legal de aproveitá-los, porque para ele, economicamente, vai ser mais viável. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, último espaço do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Hoje, infelizmente, eu fiquei por último para a gente poder realmente dar uma pincelada final em cima dessa discussão. Começo minha fala aqui cumprimentando você que nos acompanha pela Rádio Manchester aí, você que está na sua casa, você que está no seu comércio, você que está aí no centro, ansioso também por essa discussão aqui da Câmara Municipal, a respeito da Guarda Municipal, para trazer uma segurança a mais para o nosso município, né? Vimos aqui vários vereadores que usou a tribuna, um fala uma coisa, outro fala outra. Eu começo minha fala dizendo o seguinte, o prefeito Roberto, ele não faz promessa, ele faz compromisso, e compromisso ele costuma cumprir. Eu conheço o Roberto antes de entrar na política, e os compromissos dele foram cumpridos. E aqui nessa tribuna aqui, o que é mais engraçado, é que houve uma fala aqui, aonde que disse, quem tem a caneta na mão é o prefeito, e quem implanta a guarda municipal é o prefeito municipal. Mas cadê o governo do PT que ficou 8 anos com a caneta na mão e não implantou a Guarda Municipal? O governo do PT teve 8 anos para poder implantar a Guarda Municipal e não implantou. Por que que não implantou a Guarda Municipal? Se o governo do PT tivesse implantado a Guarda Municipal, nós teríamos tendo essa discussão aqui hoje de manhã? Vocês que estão aqui pleiteando a acender a Guarda Municipal, vocês já não teriam o seu espaço lá na Guarda Municipal? Porque o prefeito do PT teve 8 anos com a caneta na mão. E eles poderiam ter implantado a Guarda Municipal. Inclusive, houve até discussão naquele período de implantar a Guarda Municipal nos primeiros 4 anos do governo do PT. E logo em seguida, 4 anos depois, também não implantou. Agora, com 11 meses de governo, do governo Roberto, já está bem avançado o projeto e vai chegar aqui nessa casa. Aí, essa discussão até agora não tinha feito aqui na tribuna, não foi travada aqui, vereador Leandro. Por quê? Que esses 8 anos do governo do PT não implantou a Guarda Municipal. Por quê? E agora, com menos de 8 meses do governo Roberto, o projeto está quase finalizado e vai chegar aqui na Câmara Municipal e nós vamos fazer o debate com as senhoras e os senhores que estão aqui para poder ver a legalidade, sim, de estar contemplando todos vocês. Então, essa é a primeira discussão. A segunda discussão foi falada aqui nessa tribuna, a respeito dos comissionados. E o vereador Jackson Charles trouxe muito bem. O primeiro passo do governo Roberto foi reduzir os comissionados no município de Anápolis. Reduziu quase 400 comissionados que tinha durante os 8 anos do governo do PT. Falar de obras. Foi falado aqui nessa tribuna de obras. 2 anos atrás, vocês já lembram quem passava aqui nesse cruzamento aqui, dos viadutos parados? E outra, a constate aqui, ó, alagada com um projeto que não teve a capacidade de olhar que tinha uma redutora de água ali, aonde que teve que fechar algumas empresas aqui, ó, e pessoas foram mandadas embora? Ora, o compromisso do prefeito Roberto de assumir a administração e de fazer aquilo que ele fez, não promessa, que fez compromisso de campanha, retomar as obras paradas. Isso já foi feito com várias entregas de obra parada. As casinhas lá do Polo Centro, aonde o vereador Valdete mora, já foi entregue. A creche lá da Vila Fabril já foi entregue. 2 viadutos aqui estão prontos, o terceiro quase pronto. Ora, nós temos que fazer, já que foi para o debate político, nós temos que fazer o debate político. 2 anos de paralisação do governo PT teve na cidade de Anápolis. Agora vem falando aqui, por que não montou a Guarda Municipal? Em 8 anos... eles tiveram a oportunidade de montar e não montou. Agora, só porque o plenário está cheio aqui, vem fazer um discurso aonde agrada vocês, mas esqueceu de falar que teve a oportunidade e teve a caneta na mão para poder assinar e não assinou. Vamos fazer política séria, vamos trabalhar sério. Uma parte é o vereador Leandro, que tinha solicitado, vereador.
Uma parte, vereador. Obrigado, vereador Domingos. Parabenizar por colaborar com esse assunto. Cumprimentar a presidente do sindicato, dona Regina Faria, mais uma vez lutando aí pela classe dos servidores, e falar aos vigias que aqui estão, que nessa casa de leis, independente de ser situação ou oposição, estamos todos com vocês. Estamos todos. Nós estamos todos com os senhores, nós vamos ajudar o prefeito Roberto a normatizar essa guarda municipal, dando essa legalidade a vocês, vigias concursados de direito e de fato, que era para ter sido implantado desde 1993, que agora no governo Roberto vai ser valorizado. Vocês podem contar com essa casa de leis, que aqui independente de partido, independente de situação ou oposição, nós estamos todos com vocês. Muito obrigado, vereador.
Agora eu quero, meu assunto que eu ia falar na tribuna, nem era esse hoje, eu quero sair desse assunto, e quero dizer que recebi um convite para estar ali no SES, junto com o governo Marconi, que está lá ali hoje. Não vou, porque não acredito nesse governo que aí está, que é o governo Marconi, um governo que há 18 anos que está no poder, construiu apenas uma escola estadual na cidade de Anápolis, que já tem 15 anos. Então não vou nesse governo, porque não acredito no trabalho desse governo, esse governo que, no meu modo de pensar, não investe na segurança do nosso município, não investe na polícia militar no nosso município. O vereador Teles usou a fala muito bem aqui. Esse governo precisa de respeitar a cidade de Anápolis. Chegando o ano eleitoral, ele começa a vir para a cidade de Anápolis buscar palanque. O governo do PSDB tem que ser um governo sério, ele tem que respeitar a população de Anápolis. E a população de Anápolis não tem tido respeito do governo do PSBB nesse município. Esse governo que, da agora para frente, ele vai vir diariamente aqui no nosso município falando de aeroporto de carga, falando de centro de convenções. Gente, é uma vergonha quando se fala de aeroporto de carga. Nós temos mais de 10 anos aqui falando do mesmo assunto e nunca é concluído. Então, assim, eu acho que a população da nossa cidade merece um respeito diferenciado por parte do governo do PSDB. Eu, como vereador, eu abdiquei de participar de evento realizado pelo governo estadual, porque eu não acredito nesse governo que aí está. Não acredito. Um governo que não investe na segurança, não investe na educação, compromissos feitos, até mesmo com a administração, até hoje não foi cumprido. Não foi cumprido. Compromisso que a nossa cidade não iria faltar água esse ano. Ainda faltou água. E aqui o vereador Teles trouxe muito bem. Nós precisamos, sim, de discutir a municipalização da água, ou que seja através do município, ou que seja através de uma empresa particular, mas nós precisamos discutir, sim, uma empresa que realmente venha cumprir o compromisso com o cidadão anapolino, que é de levar água nas torneiras das nossas casas. Não podemos aceitar de forma nenhuma da forma que está aí. Então, por isso que eu não vou nesses eventos promovidos pelo governo estadual. Meu tempo já está acabando. O vereador tinha pedido uma parte, mas infelizmente não teve como. Devo a palavra à nossa presidente Thaís.
Obrigada, vereador Domingos Paulo. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente. Convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Valdés Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereadora Eliner Rosa, vereador Domingos Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Hamilton Filho, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra ao senhor secretário para a leitura de projetos em pauta.
Obrigado, senhorita presidente. Nós temos em segunda votação projeto de lei ordinária das vereadoras Geli e Vilma. Não estão no plenário, peço a retirada desse projeto. Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 137/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. Esse projeto tem o parecer contrário da Constituição e Justiça e tem um pedido de vista do vereador Fernando Paiva.
Vistas concedidas.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 145/2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadão anapolino ao senhor Angelino Alves de Oliveira e da outras providências. O projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Educação. Também solicito a retirada desse projeto de pauta pela ausência do vereador Jean Carlos. Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias. Também não está no plenário. Leitura de requerimentos. Votação de requerimento. Requerimento de autoria do vereador Américo, que solicita implementação de semáforo ou sinalização adequada para a mudança no sentido de tráfego na rua Avenida João Pinheiro e rua Alberto Torres. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide. Solicita a Secretaria de Meio Ambiente poda de árvore na Avenida Contorno, quadra 29, lote 7, bairro Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer que seja encaminhado ofício à Diretoria Municipal de Iluminação, solicitando reposição de lâmpadas em postes na rua 6, no bairro JK. Requerimento de autoria da vereadora Eliner Rosa. Requer que seja implantado um quebra-molas na rua Marechal Gouveia, quadra 78, lote 26, bairro Vila Jaiara. Ainda requer vereadora Eliner Rosa serviço de tapa-buraco na rua Rafaela, quadra 1, lote 10, bairro Jandaia. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz. Requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação de reparos nas hastes dos postes. Números em anexo na Avenida Sérvio Túlio, no distrito de Bramápolis. Ainda requer vereador João da Luz, junto à Secretaria de Obras, efetivação de reparos na iluminação, também na Avenida Sérgio Túlio, número dos postes também em anexo, no distrito de Bramápolis. Ainda requer vereador João da Luz, junto à CMTT, revitalização da sinalização horizontal e vertical na Avenida JK, em toda a extensão da Avenida JK. Requerimentos de autoria do vereador Lélio Alvarenga. Requer retirada e limpeza de cascalho em frente ao Hospital de Urgências, situado na Avenida Brasil. Ainda requer vereador Lélio Alvarenga, serviço de reparo na massa asfáltica, no retorno da Avenida Brasil, em frente ao Hospital Ânima. Ainda requer vereador Lélio Alvarenga, serviço de retirada e limpeza de cascalho na Avenida Brasil Norte, acima do posto Ale. E por fim, requer o vereador Lélio Alvarenga providências quanto ao cúmulo de água no viaduto que liga os bairros Jardim Progresso e Pirineus. Requerimentos de autorias do vereador Pedro Mariano. Solicita aos agentes de saúde para a região do Piancó. Requerimentos de autoria do vereador Valdete Fernandes. Solicita serviço de patrulhamento na Rua Poeta Paulo Nunes, Rua Ipameri, Rua Nacional e na Rua dos Industriários, no bairro Polo Centro. Ainda requer vereador Valdete Fernandes, serviço de tapa-buraco na Rua Pedro Tonelini, quadra 5, lote 5, bairro Calistolândia. Por fim, requer o vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de patrulhamento na Rua Oriental, bairro Polo Centro, primeira etapa. Passa a palavra ao secretário Fernando para a leitura dos demais requerimentos.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que requer junto à CMTT serviço de sinalização, pinturas de faixas, placas de sinalização e advertência na Avenida Brasil, cruzamento com a Avenida Rua Barão do Rio Branco, parte de baixo do viaduto. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de manutenção, limpeza e retirada de entulhos na Avenida Digger Isaac, quadra 2, lote 2, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de troca de lâmpadas no poste número 016-89394, na Rua Amazonas, quadra 4, na Vila Operário. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de manutenção tapa-buraco, corte feito pela Saneago, na Rua Francisco Fontes, em frente à Escola Municipal Elzira Balduino. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de manutenção de tapa-buraco na Rua Corumbá, quadra 8, lote 13, na Vila Operário. Requerimento do vereador... Devolvo a palavra, senhora presidente.
Passa a palavra ao secretário Leandro para a leitura da votação do título do projeto em pauta.
Com o retorno do vereador Jean Carlos ao plenário, nós vamos colocar em votação o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Angelino Alves de Oliveira e dá outras providências. O projeto tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Educação.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, o autor do projeto, o vereador Jean Carlos.
Quero apenas registrar aqui que o doutor Angelino Alves Oliveira, é o delegado da Polícia Federal, que está aqui no município de Anápolis, prestando serviço já há alguns anos, e que vem demonstrando uma capacidade ímpar realmente aí no desiderato das investigações, sobretudo no diz respeito aos crimes federais. Então nós reconhecemos esse trabalho e como forma de reconhecimento da população por esse trabalho, pela sua dedicação ao serviço no âmbito do município de Anápolis, é que nós apresentamos esse título. Eu quero agradecer aqui as comissões que foram favoráveis e, sem dúvida, é um nome que agrega muito valor à comunidade anapolina. Ele já é um verdadeiro anapolino de coração, mas certamente agora será, além de um anapolino de fato, um anapolino de direito. Então peço aos demais pares que seja favorável. Doutor Gelino realmente é uma simpatia, uma personalidade ímpar e um profissional exímio aí dentro da carreira dos quadros da Polícia Federal.
Então, quero que possamos agraciá-lo aí com esse título, cidadão anapolino, e faz jus o doutor Angelino Alves de Oliveira. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação nominal, vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Antônio Gomide. Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Eliner Rosa. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor.
Vereador Luzimar Silva. Está no plenário. Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto do Jean Carlos.
Vereador Telly Júnior.
Voto junto com o Jean Carlos.
Vereadora Thaís, favorável. Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereadora Vilma Rodrigues. Proclamando o resultado, com 19 votos, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Ainda em tempo, projeto de lei ordinária 143/2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, em conjunto com a vereadora professora Geli Sanz, que dispõe sobre o dia municipal do farmacêutico no município de Anápolis e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Discussões cerradas, em votação.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, na verdade, eu até questionava ontem com o presidente Hamilton, com outros nobres pares, a respeito dessa data ser comemorada em setembro, do projeto da vereadora Vilma, juntamente com a professora Geli. Porque no dia 20 de janeiro, comemorado o dia do farmacêutico, a data foi escolhida em função da Fundação Associação Brasileira de Farmacêutica, ABF, em 20 de janeiro de 1916, na época era a maior instituição representativa da categoria do país. Então, na verdade, essa data oficial de 20 de janeiro é o dia do farmacêutico reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Mas eu, conversando com a vereadora Vilma, existe uma segunda comemoração que seria essa data 26 de setembro realmente. Não é a data oficial, não é a data mais comemorada pela categoria no Brasil inteiro. Mas, segundo ela, de acordo com alguns laboratórios farmacêuticos da nossa cidade e de algumas faculdades, eles já fazem essa comemoração dia 26 de setembro. É a segunda opção, é a segunda data, não é a data mais comemorada a nível de Brasil. Então, entendendo-se por esse lado, eu vou votar a favor do projeto, mas só queria deixar registrado aqui que a data oficial se comemora no Brasil inteiro, no mundo inteiro, dia 20 de janeiro. Mas, entendendo-se por esse lado também, relevando as colocações feitas pela nobre vereadora, eu voto a favor do projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio. O projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura dos demais requerimentos.
Em tempo, requerimento do vereador Domingos Paula, que requer junto à Secretaria de Obras, troca da tampa de uma boca de lobo localizada na rua 10, quadra 24, lote 1, no bairro de Lourdes. E por fim, do requerimento do vereador Domingos Paula, que requer à Secretaria de Obras a conclusão asfáltica na rua Carla Guedes, quadra 19, lote 1, frente, e rua GB13, lado esquerdo, no bairro Setor Sul, primeira etapa. Devolvo a palavra, presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Só lembrando aos nobres pares aqui, a diretoria legislativa pediu para lembrá-los que dia 13 é a nossa sessão solene da comenda doutor Henrique Santilo e que os colegas, por favor, indiquem o nome dos seus homenageados o mais rápido possível. Pela ordem, com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aproveitando a oportunidade pela ordem, na verdade, fazer um esclarecimento que soou aí nas imprensa napolina hoje pela manhã, eu praticamente não ouvi, mas fui informado e depois questionado aí por um repórter. Eu não deliberei, discuti, nem pretendo me afastar do PTB. Aliás, eu estou no PTB não por oportunismo de que o prefeito é do PTB, mas por convicções ideológicas, porque realmente me simpatizo com as diretrizes estatutárias, especialmente com a revisão do Pacto Federativo e com a bandeira trabalhista. Então, não houve deliberação, muito menos pretensão da minha parte, não constituí nem otorguei ninguém para falar a respeito disso. Eu tenho uma boa relação, como todos nós do PTB, vereador, com todos os partidos, com o vereador Jacques, que é do PSB, com o vereador Teles do PMN, com o senador, com a senadora Lúcia Vânia, com o senador Wilder, com deputados de diversos partidos, e como todos nós temos. Né? Nós não é porque somos de uma determinada sigla que vamos nos afastar, inclusive, das amizades de pessoas que participam de outra agremiação. Mas não existe, até porque nós tivemos a oportunidade de ser eleito do PTB, reeleito, e certamente espero que tenhamos outras oportunidades de poder estar representando o partido em outros mandatos. Então, assim, só para acabar com a especulação, que na verdade é uma especulação, não há nenhum rumor. Agora, a gente tem divergência em qualquer partido, tem posições divergentes, e isso acontece, é natural, que não foi o caso, não existiu nesse momento. Mas se houver divergência, não quer dizer que a gente não está pretendendo mudar de partido. O ano político vindouro, o ano que se aproxima, certamente trará discussões, e no momento oportuno, certamente, quem vai ou não estar representando o partido em determinado pleito eleitoral será decidido em conjunto, democraticamente. Eu quero só, para esgotar essa pauta, nós temos muitos assuntos mais relevantes, como a Guarda Municipal, que defendi aqui hoje, como a viabilidade da continuidade da obra da Leopoldo Bulhões, como a regularização dos gastos pessoal, com certeza pautas muito longas, como a ampliação dos leitos de UTIs, que é o que estou mais preocupado nesse momento. Inclusive, tivemos com o deputado Jovair Arantes, do PTB, lá quinta-feira, oportunidade que pedimos a ele também para nos ajudar. E, então, não existe, essa é uma mera especulação para encerrar. E ainda, por oportunidade aqui pela ordem, quero lamentar aqui, mais uma vez, a falta de UTI provocou, infelizmente, mais um óbito. Fiquei uma semana acompanhando um determinado caso, e, infelizmente, quando se transferiu, já era tarde demais, o senhor já de idade avançada, a situação foi agravada. Eu não vou dizer o nome, porque em respeito à família aqui, mas infelizmente, outro foi comunicado. Depois de uma semana, quando conseguiu transferir, aí eu não estou imputando culpa à Secretaria de Saúde, a ninguém, mas é o sistema falido e que não consegue absorver as demandas da cidade. Talvez tivesse sido com mais celeridade, estaria aí preservada a vida de mais um cidadão napolino. Então, assim, nós temos coisa muito mais importante para defender e para preocupar nesse momento. Devo a palavra.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, liderança do PT, com autorização do líder.
O senhor da liderança, inicialmente é inscrito o vereador João da Luz pelo PHS, logo em seguida o senhor falará. João da Luz pelo PHS, pela ordem.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de participar dessa discussão aqui sobre a... porque eu fui questionado nas redes sociais, por exemplo, porque nós estivemos em Brasília, vários vereadores foram lá prestigiar a posse do novo ministro das cidades, o Alexandre Baldi, e eu fui um dos que fui lá prestigiar. E eu fui criticado porque o Alexandre Baldi foi um dos que votou a favor da não investigação do Temer. E a resposta que eu dei para o cidadão que me questionou por que eu estava aplaudindo o nosso ministro da cidade nesse momento, é justamente essa arguição do nosso vereador Jean Carlos. A vida segue. É um ministro das cidades agora, da cidade de Anápolis. Nós sabemos que o orçamento é um orçamento arrochado, mal dá para administrar a cidade. E se nós precisamos de investir em infraestrutura,
nós temos que contar sim com parceiros que estão representando a União. E eu acredito sim que agora com essa oportunidade, com essa pasta na mão, esse ministério importante, Anápolis com certeza vai contar com esse com nosso representante lá, o Anapolino, para trazer investimentos, para investir na infraestrutura da cidade de Anápolis. O prefeito Roberto Naves com certeza vai poder contar com apoio e ele não vai perder a oportunidade de fazer os investimentos, porque ele é de Anápolis, ele é de Goiás. Essa pasta vai trabalhar para o Brasil inteiro. Mas sempre os representantes, ele puxa um pouco para a sua região, com certeza. Então eu estive lá, digo para todos que agora a vida segue, nós dependemos dos representantes do poder público, da União, do Estado e do município para poder fazer com que o desenvolvimento chegue pra, principalmente para a cidade de Anápolis. Inclusive, tenho a honra de dizer aos senhores que para a Comenda Henrique Santillo, eu tive o privilégio de convidá-lo, o ministro da cidade, para receber essa comenda e ele aceitou de coração. Estará conosco no dia 13, sendo prestigiado aí por essa casa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, João. Pela liderança do PT, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, estava aqui atento aos debates aqui nessa manhã também e ouvi ali, principalmente quando o nobre colega, vereador Domingos de Paulo, usou a tribuna, falando em relação ao que foi feito, o que não foi feito, o que está sendo feito aqui na cidade de Anápolis. E ele tocou no assunto ali que a gente é bom para cobrar e não fizemos nada quando a gente estava na administração. Então, apenas para lembrar o nobre colega, que foi uma das épocas em que a cidade de Anápolis mais recebeu benefício. Foi de 2009 para cá, exatamente quando o prefeito Antônio Gomide assumiu o governo. Basta comparar quantas creches nós tínhamos naquela ocasião e quantas nós temos hoje deixadas aí pela administração petista. Quantas escolas nós tínhamos, quantos postos de saúde, quantas praças nós tínhamos. E aí, não sei quantas obras aí, né? Não temos nem o total, tantas quantas foram essas obras, que nós deixamos aí durante as nossas administrações. E, obviamente, cabe agora à atual administração, mesmo porque nós não estamos mais na administração para fazer isso, cabe à atual administração cuidar, zelar por essas obras, sejam elas construídas durante o nosso governo ou durante os governos anteriores aos nossos, cabe à atual administração fazer a guarda, a manutenção dessas obras. Porque as obras são do município, elas foram feitas pelo prefeito Antônio Gomide, mas elas não são do prefeito Antônio Gomide, elas são da coletividade anapolina e cabe ao gestor atual, obviamente, zelar e cuidar dessas obras. Mas, sem dúvida nenhuma, deixamos uma herança muito grande de obras aqui para a cidade de Anápolis, que marcou aquele governo como sendo uma das melhores administrações que nós já tivemos aqui na cidade de Anápolis. Em relação à questão da Guarda Municipal, por que que está sendo, esse assunto está sendo tão cobrado agora do prefeito Roberto Naves? É porque ele foi bastante incisivo na sua campanha em relação à promessa, ao compromisso que ele fez da implantação da Guarda Municipal. Foi falado aqui que esse assunto de Guarda Municipal, ele já vem de várias administrações anteriores, da época ainda do Pedro Sayum, Hernando de Paula, depois passou aí pela nossa administração, e nunca houve uma promessa tão incisiva da implantação da Guarda Municipal como houve durante a campanha por parte do prefeito Roberto Naves. Então, obviamente, o prefeito Roberto Naves e a base aliada vai ter que acostumar com isso, com essas cobranças, porque foram compromissos de campanhas, e compromisso de campanha hoje é uma coisa muito séria. A população está acompanhando, todo mundo tem gravado lá no seu zap daquela época ainda, e fica curtindo aquilo ali até hoje, ó, o prefeito prometeu isso, o prefeito prometeu aquilo. Então a população está acompanhando, e vai ser cobrado, é um assunto que ele vai continuar sendo cobrado nessa casa, assim como outros compromissos que foram feitos na campanha, e é bom a gente ir acostumando com isso, porque a cobrança, durante a campanha faz-se a cobrança, assumiu o governo, hoje a população está cobrando. Então nós temos, é um assunto que nós vamos ter que acostumar com cobranças constantes aqui por parte da população. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Pela liderança do PV, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. É, o nobre colega, eu acho que ele estava meio desatento na hora da nossa fala. ou senão ele está precisando de usar um contonete para poder limpar melhor o ouvido dele. A nossa fala foi em relação que o governo do PT teve 8 anos da caneta e não tirou a Guarda Municipal do papel. E hora nenhuma que nós questionamos em relação às obras, nós falamos em relação a 2 anos e meio que as obras estão paradas e que agora foi retomada. E quanto à fala do governo Roberto, o governo Roberto não é promessa, o governo Roberto é compromisso, e compromisso está sendo resgatado no dia a dia. Então, assim, o pessoal tem que cair a ficha que não está no poder mais, que está aqui na Câmara e tem ajudado, inclusive tem nos ajudado muito. Inclusive, a própria oposição tem dado os parabéns às ações do governo municipal. Então, assim, vereador, vamos ficar atento no que está sendo falado aí, para depois, se eu não falar bobeira, igual falou. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a ordem do dia e abertas comunicações.
Comunicando.
Comunicando, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Comunicando que ontem, aqui nessa casa, fizemos uma reunião do PSC, onde estiveram presentes aqui o nosso deputado Simeis, deputado, nosso presidente estadual, várias lideranças ali de Águas Lindas, vários vereadores, presidente do PSD, a casa estava cheia, recebemos novos filiados, onde conclamamos o nome do doutor Valeriano Abreu como nosso pré-candidato a deputado federal por Goiás. Também tivemos a oportunidade de estarmos discutindo a possibilidade de colocarmos nosso nome à disposição para candidato também estadual pelo PSD. Eu não tenho essa vaidade. A minha missão aqui nessa casa, fui eleito para ser vereador pela cidade de Anápolis, onde tento dia a dia fazer uma política coerente, honesta, ética. Essa é a minha missão. E porventura surgir essa possibilidade real, não tem, volta a frisar, não tem essa vaidade de ser candidato, simplesmente de ser candidato. Meu papel é lutar pelo Legislativo Municipal até o final do meu mandato, com honra e também com dedicação. Agora, se porventura realmente para o bem do partido, para o bem da cidade de Anápolis, para o bem da população, se for necessário, a gente vai à guerra, mas volto a dizer, estou aqui como vereador e pretendo continuar como vereador nessa casa. Muito obrigado e vou a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sobre a proteção de... Desculpa. Ainda em tempo, nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu acho que não poderia deixar de comunicar, até para reiterar alguns contribuintes que têm nos contactado via aqui, telefone, WhatsApp, só para confirmar, nós que foi publicado no Diário Oficial do município a lei que estabelece a Semana Nacional de Conciliação, bem como o decreto regulamentando. E que a partir de hoje até o dia 15 estará ali apto os raptos a atenderem aí aqueles que quiserem aderir a mais essa oportunidade de colocar em dia seus débitos aí, com desconto de 100% que essa casa realmente manteve e que será mais atrativa a todos os contribuintes. Portanto, a partir de hoje, nos apps, fica aí a comunidade, os contribuintes, os contadores que têm nos questionado, informado aí que está disponibilizado a adesão. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Ainda pelas comunicações, o vereador Américo.
Quero comentar sobre a nossa audiência pública que a gente realizamos ontem, ali no 28º Batalhão. Agradecer a todos que estiveram ali presentes. De uma maneira carinhosa, agradecer a vereadora Eliner, que compareceu e prestigiou a gente ali, foi muito bacana. E a gente pôde estar discutindo a questão da segurança pública, não só da Jaiara, mas de toda a nossa cidade ali, várias autoridades ali competentes, conhecedoras do problema quando se trata da nossa segurança pública. Um abraço, obrigado a todos.
Obrigada, vereador Américo. Agora sim, não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.